Assim que os últimos clientes foram embora, a equipe começou a limpeza do local. E a gerente Margaret, que também era chamada de Marge, foi até o escritório para fazer o registro dos lucros da noite. E foi quando se ouviu os primeiros tiros sendo disparados nas instalações do Chuck and Cheese.
Operários, Mari por aqui, e eu vim dar um pequeno aviso para vocês antes do episódio. Infelizmente, na gravação desse caso, eu tive uns problemas técnicos relacionados ao som, porque a ventoinha do meu notebook fez o favor de quebrar. Invejosos dirão que foi minha culpa, talvez. E acabou fazendo um barulhinho muito chato de fundo. Enfim, então eu sugiro que vocês ouçam esse episódio sem fone de ouvido, se puderem. Bom, recado dado, bom episódio para vocês.
Olá, operários! Sejam bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Mari.
E eu sou a Robbie.
Robbie, eu acho que eu nunca te perguntei isso, mas você tem medo de boneco?
Olha, medo assim mesmo, eu acho que eu não tenho. E pensando aqui, eu até gosto de filmes que têm essa temática, sabe? Quando tem uma boneca assim de porcelana meio vintage, com aquele aspecto meio creepy. Eu acho geralmente uma temática interessante. E é legal porque é um clássico, né?
É muito clássico, né?
É, mas eu confesso que dependendo da situação, sim, pode ser que eu tenha um pouquinho de medo dessas bonecas.
Pois é, tem alguns bonecos que realmente dão um frio ali na espinha, mas algumas pessoas têm um medo desses bonecos que vai além do normal. E esse medo descontrolado de bonecas é chamado de pediofobia. Na maior parte das vezes, esse medo irracional é mais frequente e intenso durante a infância. E com o tempo costuma ficar mais controlado. Mas também tem uma parcela de adultos ali que precisam lidar com a pediofobia durante toda a vida. E essa fobia chegou a ser objeto, inclusive, de estudo do Freud. Por exemplo, ele propôs a teoria de que as crianças enxergam todo o universo em torno das bonecas como uma realidade, e em algum momento algumas pessoas passam a ter esse medo. E pelo que eu pesquisei, a pediofobia não se limita apenas a bonecas no estilo Annabelle, né, ou marionetes sinistras. As pessoas que têm essa condição também podem ter medo de outras figuras, tipo manequins ou estátuas de cera, tipo o nosso amigo, né, o Gabriel Ercolim. Da página Um Pouco de Terror, por favor, ele morre de medo de manequins.
Menina, ele morre de medo de manequim.
E eu descobri porque eu enviei um vídeo de manequim que eu achei muito engraçado, era um cara dançando com um manequim. E ele falou que não ia nem abrir o vídeo, foi ali que eu descobri, enfim, não sabia.
Coitado, cara. E eu imagino que aqueles mascotes gigantes, sabe? Tipo de festa infantil ou de lanchonete, enfim, também devem estar nessa lista aí, né?
Sim, tem algumas fantasias desse tipo que são um pouco mais, digamos, segunda divisão, né? Que acabam sendo mais assustadoras do que simpáticas. Inclusive, tem um monte de foto sinistra que a gente vai ver por aí. Tipo, um adulto com uma fantasia bem esquisita de coelhinho da Páscoa ao lado de uma criança chorando, e dá para entender o choro da criança. E o caso de hoje, operários, tem certa relação com esses bonecos que deveriam alegrar e entreter as pessoas, mas que podem acabar se tornando perturbadores. Só que antes de começar o caso de hoje, vamos ouvir a mensagem de áudio de uma operária que é historiadora. A Ana Lúcia.
Oi meninas, tudo bem? Eu sou Ana Lúcia, sou historiadora, professora de história. E eu adoro o podcast de vocês, eu adoro True Crime, sim, desde que eu era novinha e me interesso mesmo pelo assunto, leio bastante. E o podcast de vocês é um conteúdo a mais nessa minha paixão, né, por esse tema. E acho o trabalho de vocês maravilhosos, vocês trabalham muito bem. É, adoro a narrativa, o roteiro, como vocês interagem. E é isso, parabéns, continuem nessa pegada que vocês vão mais longe ainda. Abraço.
Ana, eu, Mari, amei a sua mensagem. Eu confesso que, na época do colégio, eu nunca fui muito boa em história. Eu não gostava muito da matéria, mas eu admirava muito quem ia bem e tirava 10, porque eu era uma negação nessa disciplina, enfim. Uma vergonha, eu sei. Mas eu gostava, por exemplo, de geografia natural, estudar a terra, climas, placas tectônicas. Sempre gostei dessas coisas, né? E a maioria não gostava dessa parte, gostava só da parte de história, geografia política, enfim. Não sei nem mais o nome dessas matérias hoje em dia, mas eram divididas dessa forma.
Cara, eu odiava geografia física.
Eu sei.
Eu odiava. É a coisa mais chata do mundo, gente. Relevo. Olha isso. Não, não. Enfim.
A mais chata pra mim era estudar biologia, sei lá.
Era minha matéria favorita.
Ah.
Como assim? Nossa, eu amo a mitocôndria.
Por isso que você fez direito aquela.
Cara, eu gosto, eu até hoje eu gosto de história, né? Mas biologia, pra mim, sempre foi minha matéria favorita. Eu amava estudar biologia, achava super interessante.
Você gostava, amiga, de estudar os compartimentos ali de uma flor?
Eu amava, assim, complexo de Gold, essas coisas. Eu amava.
Nossa,
eu gostava. Enfim, Ana, a gente agradece muito o seu carinho. A gente amou a sua mensagem.
E no caso de hoje, a chacina em Chuck E. Cheese. Ou O Crime que Chocou a Aurora. Essa história tem início no mês de maio de 93, quando Nathan Jared Dunlap foi contratado para trabalhar como cozinheiro no restaurante chamado Chuck E. Cheese, uma rede de fast food americana. Talvez falar que o Chuck E. Cheese era apenas uma rede de fast food seria um pouco negligente da nossa parte. E apesar de não ser muito conhecida aqui no Brasil, não é exagero dizer que esse restaurante apresentou um conceito completamente novo para o mercado americano. Fundado em 77, na cidade de San José, na Califórnia, a rede apostou no nicho de restaurantes familiares. Era um ambiente onde toda a família podia ir comer alguma coisa gostosa e ainda se divertir com as atrações que o restaurante oferecia. E o Chuck E. Cheese definiu os seus serviços como Pizza Time Theater, sintetizando aí a união de três itens principais que não podem faltar no restaurante: pizza, fliperama e shows animatrônicos.
E esses shows animatrônicos foram uma febre por muito tempo. Eles eram espetáculos que contavam com bonecos robóticos que reproduzem movimentos. E pareciam estar se movendo, né? E assim, eu imagino que para uma criança assistir um espetáculo em que tem vários personagens cativantes se mexendo, devia ser realmente bastante divertido.
Sim, inclusive o próprio nome Chuck E. Cheese faz referência ao personagem principal do restaurante. Dá uma olhada, Rob.
Então, é de fato assim um ratão bem simpático. Ele usa um boné roxo com detalhes verdes. E ele veste uma camisa que parece de hóquei, assim, com as mesmas cores. E aí, no centro da camisa tem um C, bem grande, que é a inicial do restaurante. E além disso, o tal do Chuck E. Cheese ainda usa uma bermuda verde e um tênis esportivo. Então, é um típico mascote de restaurante voltado para o público infantil.
E como vocês podem imaginar, o projeto do Chuck E. Cheese era promissor. Essa combinação de pizza, videogame e espetáculos não era algo comum naquela época, e aí, em pouco tempo, teve início o projeto de expansão da franquia. 45 anos depois, a rede conta com mais de 570 restaurantes em mais de 19 países e territórios. E o projeto tinha muito potencial, e não é por menos, né? Afinal, um dos fundadores da empresa foi o Nolan Bushnell, que ficou conhecido por ser o fundador do videogame Atari. No entanto, recentemente, em 2020, o Chuck E. Cheese enfrentou alguns problemas financeiros. Em partes, sim, por conta da pandemia, que geraram aí um impacto financeiro para a rede. E diferentemente do cenário de hoje, no ano de 93, quando o Nathan foi contratado como cozinheiro, o Chuck E. Cheese vivia um ótimo momento. Alguns anos antes, a rede havia aberto sua primeira unidade internacional e já estava presente em diferentes cantos dos Estados Unidos, incluindo a cidade de Aurora, onde ele morava. Terceiro maior município do estado do Colorado, com cerca de 200 mil habitantes, Aurora faz parte da região metropolitana de Denver, que é a capital do estado. E a cidade é descrita como um bom lugar para morar, devido aí à qualidade das escolas, bons serviços de saúde, além de estar localizado em uma região privilegiada para quem gosta de atividades ao ar livre. Isso porque o município está a mais ou menos uma hora de distância das famosas Montanhas Rochosas, talvez sejam ali a principal cordilheira da América do Norte. E o Nathan se mudou para Aurora aos 10 anos, em 74. Antes disso, ele e a sua família tinham morado em outras cidades, como Chicago e Memphis. O Nathan foi o primeiro filho da Carol Dunlap, e ele nunca conheceu o pai biológico, e ainda bebê passou a ser criado pela mãe, ao lado do padrasto Jerry Dunlap, com quem a Carol teve outros dois filhos, a Dineia e Garland. Alguns relatos indicam que o padrasto do Nathan era pastor. Só que o clima na casa da família Dunlap era bem diferente do que se imagina de um lar religioso. Certas reportagens apontam que dentro da casa, o Nathan era agredido fisicamente pelo padrasto Jerry em diversas ocasiões. Uma matéria da 5820 Magazine cita alguns momentos. Lê pra gente, Rob.
Uma vez, ele jogou o Nathan escada abaixo. Outra vez, ele ameaçou espancá-lo com um suporte para folha A4 de metal. Também haveria testemunho de Jerry batendo em seu filho no banheiro do Burger King e jogando Dunlap em um armário.
Mas o Nathan não era o único membro da família que era alvo dos abusos do padrasto, né? A irmã dele, a Dineia, teria sido violentada pelo próprio pai, o Jerry. Certa vez, o Nathan teria flagrado essa situação acontecendo, e isso teria intensificado as agressões contra ele próprio. Além disso, a mãe do Nathan, a Carol, lidava com um transtorno bipolar, o que tornava a situação dentro de casa mais delicada. Alguns relatos indicam que o Nathan cresceu tendo medo da própria mãe, que às vezes apresentava comportamentos controladores e rígidos com os filhos. E em meio a um lar desestruturado, a irmã do Nathan decidiu sair de casa em 89. Naquela época, ele tinha 15 anos e foi quando ele começou a cometer alguns crimes. Um dos primeiros relatos relacionados a isso é que o Nathan teria cometido um assalto usando um taco de golfe como arma. Em outras fontes, é apontado nessa época que ele também passou a ficar mais violento e a usar armas de fogo. Só que essas decisões do Nathan tiveram um preço, né? Ele foi preso e encaminhado para cumprir pena em uma detenção juvenil. E durante esse período, ele chegou a passar por algumas avaliações psiquiátricas. E a mãe dele, de acordo com as matérias de jornais, né, suspeitava que o Nathan, assim como ela, poderia ter algum tipo de transtorno bipolar.
É, você falou que ela tinha sido diagnosticada com bipolaridade, né? E, de fato, o transtorno bipolar tem aí um fator de hereditariedade. Então, especialistas apontam que as chances de filhos de pais que têm o transtorno desenvolverem essa condição é maior do que, né, do restante. Mas, óbvio, isso não significa que quem é bipolar comete crimes. Mas esse foi um detalhe que foi, sim, ressaltado nas reportagens desse caso. E vale lembrar que, em todos esses casos, o tratamento e o acompanhamento médico é muito importante para uma melhora na qualidade de vida de quem lida com esse diagnóstico.
Exatamente. E algumas hipóteses foram levantadas durante essas avaliações, como, por exemplo, que ele, na verdade, estaria deprimido. Outras análises, porém, sugeriram que o Nathan poderia ter algum tipo de transtorno de pensamento ou conduta. Também foi levantada a possibilidade do rapaz ter um transtorno de oposição, um distúrbio que costuma se manifestar a partir dos 8 anos de idade e é caracterizado por comportamentos agressivos e irritação. Apesar dessas hipóteses, né, que foram propostas, não se chegou a uma conclusão a respeito da saúde mental do Nathan. E depois que ele foi solto, ele continuou praticando crimes e se envolveu no tráfico de drogas. Ele continuava cometendo roubos, né, alguns poucos roubos junto a uma gangue, e o Nathan chegou a ser preso 5 vezes no ano de 93 por contravenções cometidas. E nessa época, ele tinha só 19 anos. Nesse mesmo ano de 93, o Nathan foi contratado para trabalhar no Chuck E. Cheese. E isso aconteceu no mês de maio. E como parte da equipe do restaurante, ele trabalharia na cozinha, preparando os pratos dos clientes. E na época em que o Nathan começou o novo emprego, Ele estava morando com um amigo da mãe dele, o Benton Jordan. Ela e o padrasto do Nathan estavam passando um tempo no estado de Tennessee. E aí o Nathan ficou sob a responsabilidade desse amigo, Benton, por algum tempo, durante esse período, né? Esse amigo da Carol tentou integrar o rapaz ali à família dele. O Nathan, inclusive, recebeu algumas tarefas para ajudar em casa, como, por exemplo, pintura do deck, né? E durante as semanas seguintes, o Nathan seguiu trabalhando nesse restaurante Chuck E. Cheese normalmente. Porém, não durou muito até que ele fosse demitido desse emprego como cozinheiro no mês de julho. E de acordo com alguns relatos, foram justamente as horas extras o principal motivo para isso acontecer. Ele e o supervisor do restaurante discordaram e discutiram se ele tinha feito de fato horas extras no trabalho, que acabou sendo o motivo da demissão. O Nathan ficou furioso porque ele foi despedido. Algumas informações indicam que ele sentiu que tinha sido enganado pelo supervisor. Um colega dele, inclusive, disse, certo tempo depois da demissão, que ele teria dito que se vingaria. Mas ninguém poderia imaginar que esse desejo de vingança tomaria proporções tão grandes. Os meses seguintes correram normalmente na unidade do Chuck E. Cheese, em Aurora. O calor de quando Nathan trabalhava na cozinha agora dava lugar às baixas temperaturas do inverno do Colorado. No dia 14 de dezembro, faltando 10 dias para o Natal, o restaurante recebeu uma festa de aniversário. Uma família comemorou até tarde no Chuck E. Cheese. Eram quase 10 da noite de uma terça-feira. E já encerrando as atividades, os pais terminaram de encher os filhos de roupa de frio, né, para irem embora. E a equipe do restaurante se preparava para a reta final do expediente. E naquele fim de noite, 5 funcionários estavam no Chuck E. Cheese. O Benjamin Grant, Colleen O'Connor, ambos de 17 anos, Sylvia Crowell, que tinha 19, Bob Stephens, com 20, e Margaret Noberg, gerente do restaurante, que tinha 50 anos. Assim que os últimos clientes foram embora, a equipe começou a limpeza do local. E a gerente Margaret, que também era chamada de Marge, foi até o escritório para fazer o registro dos lucros da noite. E foi quando se ouviu os primeiros tiros sendo disparados nas instalações do Chuck E. Cheese.
Olá, operário! Interrompemos a história rapidinho para dar um mini aviso. Você que é viciado em True Crime e queria ouvir mais episódios do Fábrica, a gente tem uma boa notícia.
Pois é. Não sei se vocês estão sabendo, mas você pode fazer uma hora extra no Fábrica de Crimes pela plataforma da Orelo.
A Orelo também é uma plataforma de áudio, mas só de podcast, e que tem ajudado muito quem produz conteúdo. E lá os operários podem apoiar o Fábrica de Crimes, tipo financeiramente, para ajudar no crescimento do podcast e aí, em troca, vocês ganham acesso a episódios exclusivos todo mês.
Além do que, os nomes dos operários apoiadores entram na área dedicada a eles no nosso site www.fabricadecrimes.com.br.
Então, para apoiar o Fábrica, basta acessar pelo seu computador o site orelo.cc/fabricadecrimes. Lá você clica em apoiar e desbloqueia episódios exclusivos.
Isso aí!
E a seguir, operários, eu vou contar os acontecimentos daquela noite bem trágica que marcou profundamente os cidadãos de Aurora.
É, e aproveitando, fica aqui o alerta de conteúdo sensível a seguir.
Bom, naquela noite de 14 de dezembro, horas antes da equipe do Chuck E. Cheese ser surpreendida por tiros no local, o Nathan, ex-funcionário, entrou no restaurante e pediu um sanduíche de presunto e queijo. E era por volta das 9 da noite. Ele estava armado com uma pistola semiautomática calibre 25. Ele comeu o lanche e passou algum tempo jogando videogame no fliperama que fica ali no local. Lá para as 9h50, ele caminhou até o banheiro do restaurante onde ficou escondido, aguardando o estabelecimento fechar. Cerca de 15 minutos depois, por volta de 10h05, quando as atividades já tinham sido encerradas e os clientes tinham partido, o Nathan sai do banheiro para começar a executar o seu plano de vingança. A Silva Crowell foi a primeira vítima do Nathan. Ela estava limpando o buffet das saladas quando foi atingida por um tiro a queima-roupa na orelha direita. Ela era descrita como uma pessoa muito simpática e altruísta. Em entrevista ao Denver Post, o irmão da Silvia, o Daryl Crowell, disse o seguinte:
ela era muito amigável e fazia coisas para todos. Ela pensou em todos os outros antes de pensar em si mesma.
Em seguida, o Nathan foi em direção ao Benjamin Grant, de apenas 17 anos. Ele estava aspirando o restaurante quando foi baleado. O projétil feriu ele mortalmente perto do olho esquerdo. E, na verdade, o Benjamin tinha acabado de ser contratado para trabalhar no Chuck E. Cheese, só algumas semanas atrás. Um amigo do Benjamin, que também participou da reportagem do Denver Post, disse que ele era um amigo de todas as pessoas. Colin O'Connor, que também tinha 17, foi executado com um tiro no topo da cabeça. Ela chegou a implorar pela vida, pedindo de joelhos para que o Nathan não a matasse, mas não adiantou. Ela estudava na Eagle Crest High School e estava no último ano. E conhecidos da Colleen diziam que ela era muito estudiosa e buscava sempre tirar boas notas, né? Mas o atirador, como eu disse, não ouviu o apelo dela e deu continuidade à chacina. Então ele se dirigiu à cozinha, onde Bob Stephens, de 20 anos, colocava alguns utensílios usados durante o trabalho em um lava-louças. Só que momentos antes, o Bob estava na parte de fora do restaurante fazendo uma pausa para fumar. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo. E ao ouvir os tiros na parte interna do Chuck E. Cheese, ele achou que os barulhos eram de crianças estourando bexigas. Mas Bob foi surpreendido pelo Nathan, que disparou a arma, baleando o queixo do funcionário. Ele caiu no chão na hora e se fingiu de morto. O que fez, na verdade, com que ele acabasse por ser o único sobrevivente desse massacre. E acreditando que o Bob também estava morto, o Nathan prosseguiu no ataque. Ele foi até a gerente do restaurante, a Marge, e obrigou ela a abrir o cofre do restaurante. Ela atendeu na hora a ordem dele e destrancou o cofre. Depois disso, o Nathan atirou na orelha dela. Ela despencou no chão, gravemente ferida. O Nathan começou a juntar o dinheiro que estava guardado ali. A quantia total que ele roubou deu em torno ali de $1,591. E segundo relatos, a bolsa da Marge foi usada pelo Nathan para guardar esse dinheiro e alguns outros itens. E ele também levou cartões, chaveiros e fichas de videogame. Enquanto ele fazia isso, o atirador percebeu que, na verdade, a Marge ainda estava viva, apesar dos graves ferimentos, né? Foi quando ele disparou novamente contra ela na orelha, tirando a vida da gerente do restaurante, que era mãe de duas mulheres, a Melissa, de 26, e a Rebecca, de 23. A Marge havia voltado a morar no Colorado, tinha apenas um ano. Antes disso, ela e o marido, Mel, estavam morando em Pasadena, na Califórnia. E eles tinham decidido justamente retornar para o estado para fugir da violência. Em entrevista ao Denver Post, o marido da vítima disse que era comum eles se depararem com helicópteros sobrevoando a casa, como se fosse um filme, né, de ação. Algumas estimativas apontam que o ataque no Chuck E. Cheese naquela noite 14 de dezembro de 93 deve ter durado ali em torno de 5 minutos só. Depois de disparar contra todos os funcionários, em um cenário devastador, o Nathan foi embora acreditando que não tinha deixado nenhum funcionário vivo. Mas a gente sabe que não foi isso que aconteceu. Como eu disse, operários, o Bob Stephens, de 20 anos, estava na cozinha do restaurante quando foi baleado no rosto por um dos disparos do Nathan. E apesar do ferimento, o tiro não foi fatal. O Bob, então, se fingiu de morto e esperou o ataque todo terminar para buscar ajuda. Quando Nathan foi embora, o Bob conseguiu se levantar e correu em direção a alguns apartamentos que ficavam próximos do restaurante. Chegando em um desses imóveis, ele conseguiu pedir ajuda e ligaram para o 911. O Nathan foi localizado rapidamente. As informações indicam que ele estava na casa da namorada. Ele recebeu uma mensagem da mãe avisando que a polícia queria falar com ele. Os policiais obtiveram a informação de que ele teria estado no restaurante naquela noite e aí queriam fazer algumas perguntas a ele. E aí, operários, eu não sei bem o que passou pela cabeça dele, mas o Nathan topou conversar com a polícia. Ele receberia os oficiais no apartamento que dividia com a mãe. Mas antes de ir embora da residência da namorada, ele aproveitou para tomar um banho e higienizou as mãos usando água oxigenada. O Nathan também deixou parte do dinheiro que levou do cofre do Chuck E. Cheese embaixo da geladeira da namorada. Chegando em casa, ele conversou com os policiais e respondeu algumas perguntas. Só que de acordo com a reportagem da 5280 Magazine, além dos questionamentos, os agentes também realizaram um procedimento para tentar identificar possíveis vestígios de disparo de arma de fogo na mão dele. Eles também teriam levado as roupas do Nathan como provas. E aí não demorou muito mais para que o Nathan fosse levado sob custódia. Na manhã seguinte ao crime, ele foi preso. A notícia do ataque ao Chuck E. Cheese e a morte de 4 funcionários ganhou repercussão nacional e parte da atenção do país estava voltada para a cidade de Aurora.
E com certeza muitas pessoas estavam indignadas com toda a situação, né?
Sim, bastante indignadas. E por conta disso, com o objetivo de evitar certa parcialidade do júri que faria parte do julgamento do Nathan, o processo acabou sendo transferido para a promotoria de Colorado Springs. Além disso, naquela época, um discurso de medidas mais rígidas contra o crime estava ganhando força nos Estados Unidos. Assim, a possibilidade de condenação à pena de morte já começava a ser ventilada na opinião pública. O julgamento teve início só 3 anos depois do crime, em 96. O Nathan não tinha dinheiro e por isso foram nomeados 2 defensores públicos para fazer a defesa dele no tribunal. O que não seria nada fácil, com tantos elementos que apontavam diretamente para ele como autor do crime. A acusação, por exemplo, disse que o Nathan tinha confessado para algumas pessoas que cometeu o ataque no Chuck E. Cheese. Entre essas pessoas, estavam outros presos que chegaram a prestar depoimento durante o julgamento em troca de redução de pena. Mas talvez um dos elementos mais contundentes da acusação tenha sido o depoimento do Bob Stephens, o único sobrevivente do ataque. Durante o depoimento, o Bob teria declarado que não tinha a menor dúvida de que a pessoa que tinha entrado no restaurante naquela noite e atirado contra a equipe era o Nathan.
Eu imagino que o histórico de crimes e as prisões anteriores do Nathan não ajudou muito na defesa, né?
Não. Na verdade, os advogados que foram indicados para defender ele tiveram um papel meio apagadinho durante o julgamento. Eles fizeram poucas objeções, não chamaram testemunhas de defesa e até impediram que o próprio Nathan depusesse, embora ele tivesse pedido para falar. O julgamento, que teve início no dia 12 de janeiro de 96, levou cerca de 120 dias para chegar ao fim. E o veredito do júri foi que o Nathan era culpado, e a sentença saiu no dia 17 de maio, condenando ele à pena de morte e 113 anos de prisão pelos crimes cometidos. Só que, operários, se vocês acham que os 3 anos foram um longo período até a sentença, vocês vão se surpreender com o que eu vou falar agora. O Nathan chegou a propor um acordo para se declarar culpado pelos 4 assassinatos. Por outro lado, a sua pena de morte seria revogada e ele continuaria cumprindo os 113 anos de prisão. Só que essa proposta não foi aceita. Ele então, já preso, passou a recorrer diversas vezes da decisão do júri. E 2 pedidos foram apresentados entre os anos de 99 e 2001. E os 2, assim como a proposta anterior, foram rejeitados. Só que em 2004, um novo apelo foi feito pelo Nathan para um tribunal, alegando que os advogados de defesa tinham prestado um trabalho ineficaz, só que esse apelo foi rejeitado também. Insatisfeito com a resposta em 2007, ele recorreu novamente e a Suprema Corte do Colorado negou esse pedido. com todas as possibilidades de recurso em tribunais estaduais já utilizadas, já exauridas, os apelos do Nathan passaram para uma corte distrital federal. Em 2010, o recurso que argumentava que a defesa do Nathan tinha sido incompetente foi rejeitado também por esse novo tribunal. 2 anos depois, em 2012, esse mesmo recurso foi negado novamente pelo Tribunal de Apelações do 10º Circuito.
E uma informação importante é que nesse mesmo ano de 2012, a cidade de Aurora voltou a ser palco de uma outra tragédia. Um homem chamado James Holmes entrou num cinema e disparou contra pessoas que estavam indo assistir a estreia do filme do Batman, O Cavaleiro das Trevas Ressurge. 12 pessoas morreram no ataque e outras 70 ficaram feridas. Inclusive, o autor do crime foi condenado à prisão perpétua e esse ataque é considerado o ataque mais mortal cometido por apenas uma mesma pessoa, né, no Colorado.
Eu lembro muito bem desse ataque, sim. É muito triste ver como a cidade de Aurora foi marcada por acontecimentos tão violentos. E já no ano seguinte, em fevereiro de 2013, uma última tentativa de recurso foi feita, mas o Supremo Tribunal dos Estados Unidos negou o apelo do Nathan, que tentava se livrar a todo custo da pena de morte.
Bom, foram muitas tentativas mesmo, né? Só que uma coisa que eu fiquei reparando foram nas datas que você falou. Quer dizer, o crime aconteceu em 93, mas o processo ainda estava rolando. E ele estava, então, no corredor da morte há praticamente 2 décadas. Além disso, vale destacar que o Nathan, ele já estava preso há mais tempo do que algumas das vítimas do ataque passaram vivas, porque eram adolescentes, né?
Exatamente. Como a Robin notou, o processo foi bastante demorado. E essa lentidão foi alvo de muita crítica, né, por muita gente, incluindo amigos e familiares das vítimas do crime. Alguns achavam que a pena de morte seria a melhor saída. Outros acreditavam que ele deveria cumprir a pena. Mas o que praticamente todos concordam é que a demora e as indefinições prolongaram e muito o sofrimento dessas pessoas que esperavam por um desfecho para o julgamento de um caso tão cruel. Em entrevista ao ABC News, a Marjorie Cromwell, mãe da Sylvia Crowell, uma das vítimas do ataque, disse o seguinte:
"Parece que temos que sofrer um pouco mais cada vez que há um atraso e cada vez que algo mais acontece. Estamos interessados no que está acontecendo, mas isso ainda está testando nossa paciência e nos entristece cada vez que pensamos nisso."
O pai da Sylvia também concedeu entrevista para a mesma reportagem e ele disse que era a favor da pena de morte para o Nathan e falou um pouco sobre o sentimento de indignação causado pela demora, né, do processo.
"É realmente estranho que aqui, em apenas 5 minutos ou mais, ele tenha sido capaz de fazer o que fez e ainda assim tenha levado tantos anos para que a pena de morte fosse executada."
O único sobrevivente do massacre, Bob Stephens, também questionou a demora. Ao ser entrevistado pelo The Colorado Sun, ele declarou:
"Simplesmente não faz sentido para mim que esse processo tenha sido o que tem sido."
Atualmente, o Bob é pai de 4 meninos. Ele passou por uma cirurgia reconstrutiva por conta do tiro que levou no rosto e hoje, aos 50 anos, mora em Colorado Springs, pouco mais de 100 quilômetros de Aurora. Ainda assim, algumas marcas parecem permanecer na mente dele. O Bob contou na entrevista que algumas vezes tentou passear no shopping, mas que sentia uma estranha sensação de que a qualquer momento alguém poderia aparecer e atirar nele. E aí, anos se passaram até que ele conseguiu entrar numa loja do Chuck E. Cheese. Isso aconteceu por conta da comemoração de aniversário de um sobrinho. As coisas até que estavam correndo de forma tranquila, até que ele notou um funcionário aspirando o chão. Aquela cena e a lembrança que atingiu ele repentinamente fez com que o Bob passasse mal nesse restaurante. Apesar disso tudo, da frustração, do medo, do trauma, o único sobrevivente do ataque segue acompanhando o andamento do processo. Poucos meses após o Supremo Tribunal ter recusado o último recurso, 20 anos depois da chacina, foi divulgada a data em que ocorreria a execução do Nathan. Finalmente, a pena de morte seria cumprida na 4ª semana do mês de agosto daquele ano. De acordo com uma reportagem do Denver Post, ao entrar no tribunal, o Nathan, agora com 49, estava sorrindo, Durante todo o anúncio, que durou aproximadamente 90 minutos, ele não se manifestou. As famílias das vítimas, por outro lado, estavam presentes e comemorando o novo avanço no processo.
É, eu imagino que para quem estava esperando uma definição há mais de 2 décadas, receber uma data concreta significava muito.
Muito. Inclusive, essa reportagem no Denver Post relata um pouco o sentimento dos familiares depois desse anúncio. A mãe do Benjamin Grant, a Nancy Grant, disse o seguinte:
"Isso precisava ser feito e espero que o governador concorde."
Só que, operários, ela não poderia estar mais equivocada. Foi no dia 22 de maio de 2013, ou seja, no mesmo mês em que foi divulgada a data da pena de morte, que o governador do Colorado, John Hickenlooper, convocou uma coletiva de imprensa para anunciar a decisão de adiar a execução do Nathan. Essa ordem executiva tinha validade pelo período da gestão dele, ou seja, um próximo governador poderia revogar a decisão e retomar esse processo. E sobre o motivo dessa decisão, ele declarou que:
"Todos os estudos que vimos demonstram que não há qualquer motivo para se ter uma pena de morte num estado. Isso não deixa você mais seguro. E há muitos exemplos de pessoas inocentes em outros estados sendo condenadas à morte. Não é apenas aleatório que tantos estados tenham revogado a pena de morte e tantos países tenham abolido a pena de morte."
Bom, e eu imagino que, pelo menos, parte dos familiares das vítimas não tenha recebido essa notícia de uma maneira muito boa.
Sim, você tá certa. Eles não receberam de uma maneira boa. E ainda durante a coletiva, de acordo com o portal Westworld, Hickenlooper disse que em grande parte as famílias dos funcionários mortos no ataque ficaram decepcionadas com o adiamento, já que acreditavam que o caso finalmente seria finalizado. John Hickenlooper foi governador do Colorado entre 2011 e 2019. E como a gente disse, o adiamento temporário que ele anunciou poderia ser revogado pelo próximo governador. E de fato, o governador seguinte colocou um ponto final na discussão da pena de morte. Só que não foi como as famílias e amigos das vítimas esperavam. Em março de 2020, o novo governador, Jared Polis, assinou um projeto de lei revogando a pena de morte no estado. Apesar desse projeto não contemplar julgamentos passados, como seria o caso do Nathan, o governador converteu as penas dos 3 presos do estado que estavam no corredor de morte para a prisão perpétua e sem possibilidade de liberdade condicional. E nessa lista estava o Nathan.
E essa é uma decisão que eu tenho certeza que deu muito o que falar. Muita gente criticou essa medida?
Muita gente. Apesar de, ainda durante a coletiva de imprensa em que anunciou a decisão, ele ter descrito os 3 condenados como desprezíveis e culpados, políticos e outras lideranças do estado reprovaram essa decisão também. Inclusive, de acordo com reportagens, o governador chegou a conversar com as famílias a respeito, né, dessa decisão. Só que parte desse grupo não gostou nem um pouco dessa mudança. A senadora estadual Rhonda Fields fazia parte desse grupo. Isso porque um dos presos que também estava no corredor, teve a pena ali revogada, foi Robert Ray, que foi condenado pelo assassinato do filho dela e da noiva. Nas redes sociais, a Rhonda declarou o seguinte:
"Em um piscar de olhos, o governador Polis sequestra a justiça e mina nosso sistema de justiça criminal."
E desde então, Nathan segue sob custódia e deve permanecer na cadeia até os seus últimos dias, cumprindo a pena pelo crime que cometeu e que daqui a poucos dias completa 30 anos. E para finalizar esse episódio, eu vou pedir para Rob ler um trecho da ordem executiva assinada pelo governador Jared, que determina a conversão das penas de morte em prisão perpétua para os 3 criminosos que estavam no corredor de morte no estado do Colorado.
"Nenhuma punição para o infrator número 89148, morte ou prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, pode trazer de volta as vítimas ou diminuir a dor e sofrimento que ele causou. As vítimas desse crime tiveram que conviver com esse caso durante muito mais tempo do que deveriam, o que é a sua própria forma de injustiça. Embora compreenda que algumas vítimas concordem com esta decisão e outras discordem, espero que a minha ação proporcione pelo menos certeza sobre o resultado desse acontecimento horrível e dos procedimentos legais que o acompanham. Não tenho a ilusão de que essa ordem executiva dê a todas as vítimas o que elas querem ou precisam, mas espero que encontrem algum conforto em saber que foi tomada uma decisão final relativamente à sentença do infrator número 89148 e que ele passará o resto da vida preso, sem a possibilidade de libertação ou de reingresso na sociedade. Espero também que as vítimas encontrem alguma paz e sejam finalmente libertadas da atenção pública que as forçou a reviver essa tragédia pessoal repetidamente. A minha decisão de hoje não é um comentário sobre as implicações morais ou éticas da pena de morte na nossa sociedade. Pelo contrário, é um reflexo da lei atual do Colorado, onde a pena de morte foi abolida.
Bom, operários, esse foi o caso de hoje. A gente sabe que aqui no Brasil, em tempos normais, a gente não tem pena de morte. Mas resolvemos colocar uma enquete nesse episódio no Spotify para vocês votarem. Só por curiosidade, a gente queria saber se vocês são contra ou seriam a favor desse tipo de pena.
Sim, conta pra gente. E a gente também já deixou as fotos do caso lá no post desse episódio no Instagram do Fábrica, o @podcastfabricadecrimes. Lembrando que tem episódio novo todo dia 1º e 15 do mês, aqui na plataforma que você usa para nos ouvir, e episódios extras todo final de mês, exclusivo para apoiadores do aplicativo da Orelo.
Isso aí. Na maior parte das vezes, esse medo irracional... Ah, achei que eu não tava gravando, tá? Também podem ter medo de outras figuras, tipo manequins e estátuas de seda... Inclusive, tem um monte de foto sinistra que a gente vai ver por aí. Tipo um adulto com
tipo
uma...
Tipo fofão, né? Ah, o fofão não é um claro exemplo disso?
Eu não sei, é.
É, ué. Pô, ele é super creepy, enfim.
Eu acho que o meu microfone tá captando a ventoinha capenga do meu laptop.
Sério?
Eu não sei.
Acho que tá pegando.
A linha tá reta, mas não sei.
Pera, tanto ouvir um trecho. Tipo, na pior das hipóteses, eu pois falo, é. Entendeu?
Dei play aqui.
Tomando aqui minha pílula.
Não, é porque tinha uma parte da biologia que você ia estudar um negócio de planta, Roberta. Tu gostava de planta?
Cara, eu achava a parte menos interessante. Eu gostava da biologia, que era... Eu gostava de ecologia, que tinha essa parte. E da biologia, que era a biologia humana mesmo. Eu não gostava da biologia animal, tanto. E nem a de planta.
É uma pena, na verdade, que no colégio eles não foquem, por exemplo, no sistema solar. Não sei por que eles não fazem isso. É legal.
Cara, eu acho que é uma coisa que vai mais quando a gente é mais novo e aí não reforçam isso, entendeu?
É...
Fica sendo uma coisa assim, ah, você aprendeu quando você era criança, acabou.
Aprende a ordem dos planetas,
não volta,
acabou,
nesse,
né?
Assunto, você não sabe, não tem ciências.
Eu também acho, deveria ter.
É, basicamente isso, deveria ter, sabe? Mas assim, deveria ter muita coisa, né? É. Deveria ter muita coisa que não tem. Enfim.
Mais de 45 anos depois, a rede já conta com mais de... Eita... Né, que geraram aí um... É, como é que eu vou dizer? Que geraram... A Adneia é muito brasileiro e o outro é girl.
É.
Como é que fala em inglês, Adneia? Adneia.
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 Cara, Adneia. Adneia, talvez?
Adneia. É.
Eu vi o que era esse... Copy holder...
Copy holder.
Você sabe o que é isso?
Não tenho a mínima ideia.
É um trem que você... É tipo o que você coloca...
Viu no Google aí?
É, tô vendo foto na real, mas eu não sei o nome disso em português. Vou falar copy holder.
Ué, o que é isso? Qual é? Peraí.
Tá aqui, ó. Espancá-lo com um copy holder de metal.
Não, eu tô vendo a imagem. Querendo ver a imagem aqui. Copy. Ah, isso é um negócio de segurar laptop, que eu deveria ter.
É, mas tinha. Qual é o nome disso?
É base de laptop.
Com uma base de laptop de metal.
Na verdade, não é pra segurar laptop, é pra segurar um discurso.
Sabia que não se fala mais de laptop? Isso é, tipo, muito anos 2000.
É
notebook.
Ah, tá bom. Notebook, tá bom.
Notebook, senão você vai ser muito...
Fala que é um suporte...
Não é nem Millennium, é geração X.
Tá bom, amiga. Fala que é um suporte pra... Pra folha A4. De metal.
Ai, acho que é só.
Ai, cara, eu tô no quartinho, mas tem mosquito aqui, tô toda me coçando.
Nossa, eu tô me coçando o tempo todo, desde que a gente começou a gravar. Tá cheio de mosquito aqui. É por causa dessa chuva, sabe? Que é uma chuvinha meio fraquinha. Sempre dá mosquito. É, sempre. Nossa, eu fico toda picada.
Este podcast foi editado por Vitor Assis.